Bom dia a todos. Começo naturalmente por saudar em nome do Sr. Presidente do Governo todos os presentes, autoridades, convidados e muito em especial o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, o Sr. Secretário-Geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e o Sr. Administrador da Fundação Luso-Americana, que nos honram com a sua presença e participação na apresentação deste estudo macroeconómico de impacto para Portugal do Acordo de Parceria Transatlântica. O Acordo de Comércio e Investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos constitui, aliás, uma matéria de inegável importância para a Europa, para Portugal, naturalmente, e que, à semelhança de tantas outras, assume na região autónoma dos Açores uma relevância específica e um enquadramento particular. Este é, sim, um tema que o Governo dos Açores segue com grande proximidade e interesse, pelas implicações e oportunidades que representa para a região, numa ação que se manifesta desde logo através de uma articulação próxima com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, enquadrada pelo parecer que identifica os interesses específicos que a região pretende salvaguardar nas prioridades nacionais do quadro global de negociação. Por outro lado, de modo a aprofundar, desenvolver e consolidar a posição da região, não apenas em função da evolução das próprias negociações, mas também de documentos entretanto disponibilizados, como é o caso deste estudo, o Governo dos Açores conta também com o contributo dos parceiros sociais e muito em especial dos produtores e empresários açorianos num processo de consulta que se encontra a decorrer. Como é sabido, os estudos macroeconómicos já realizados sobre a parceria transatlântica, quer ao nível da União, quer agora a nível nacional, concluem por um impacto globalmente positivo para a economia, pese embora com naturais e diferentes expectativas quanto ao grau exato de tais consequências e da sua diferenciação em função dos Estados e mesmo das regiões. Dito isto, certamente que o estudo em apreço e que será em seguida apresentado e desenvolvido, constitui-se como um contributo importante, desde logo para o posicionamento nacional em sede de negociações, mas também para os parceiros sociais e setores económicos, para que se melhor preparem para os respectivos desafios. Não me cabendo aqui o papel de desenvolver a perspectiva nacional deste estudo, certo é que ele conclui de um modo claro que a parceria transatlântica terá efetivamente um impacto positivo e a curto prazo na economia portuguesa. No que toca à região autónoma dos Açores, registamos também com agrado as três conclusões do sumário executivo, segundo o qual, num cenário dito ambicioso para a conclusão das negociações, em primeiro lugar, verificar-se-á um aumento de 0,35% no produto interno bruto. Em segundo lugar, deverá verificar-se entre a região e os Estados Unidos um aumento substancial no comércio bilateral de produtos manufaturados, atribuível sobretudo ao aumento das trocas comerciais de produtos alimentares transformados e produtos de base. E em terceiro, que se estima que o tráfego portuário aumente igualmente entre 1% e 1,8% nos portos nacionais. Estes são, assim, dados relevantes e a ter em conta, salvaguardando-se, naturalmente, como bem alertam os autores do estudo, para a complexidade e as incertezas deste processo negocial. Não obstante, ao nível da metodologia adotada para a elaboração do estudo, o Governo dos Açores considera que haveria claras vantagens numa abordagem mais aprofundada e específica sobre a economia da região, que tivesse em conta dimensões fundamentais como a nossa inserção insular e atlântica central, a mais-valia das nossas infraestruturas portuárias e aeroportuárias, a nossa vasta diáspora e o consequente relacionamento histórico, político e institucional dos Açores com os Estados Unidos. Tal permitiria uma análise prospectiva e mais detalhada relativamente aos impactos futuros da parceria transatlântica na região e com maior grau de adaptabilidade, particularmente em relação aos dados sectoriais. Isto porque, na verdade, os setores que têm maior desenvolvimento no estudo, como o têxtil, do vestuário e a maquinaria elétrica, não são efetivamente e naturalmente áreas de atividade com relevância para a região. Do mesmo modo, teria sido vantajoso uma maior concretização relativa aos setores primário e agroindustrial, estes sim com uma importância na economia e na produção de valor acrescentado dos Açores que todos conhecemos. Mas este é, sem dúvida, um estudo muito importante, conclusões positivas e um elemento a ter em conta no todo o trabalho de parceria que continuaremos a desenvolver. Minhas senhoras e meus senhores, os Estados Unidos da América constituem efetivamente um importante mercado de destino da produção dos Açores e que pode efetivamente ser reforçado e beneficiado por este processo que levará ao acordo para a parceria transatlântica. Na verdade, estas exportações são constituídas por um elevado e diversificado número de produtos, sobretudo provenientes do setor agroalimentar e que representaram em 2011 cerca de 4 milhões e 600 mil euros e, grosso modo, 5% 5% da saída de produtos da região. Note-se que o mercado continental português representa, por exemplo, ao nível dos produtos lácteos e, de acordo com o inquérito de 2012 às empresas produtoras, mais de 80% de destino das respectivas das nossas vendas. Mas voltando à exportação para os Estados Unidos, estão em causa, como sabemos, laticínios, especialmente queijo, peixe, conservas de peixe, licores, vinhos, cervejas, refrigerantes, compotas, pimenta moída, pastelaria e ainda diversos produtos agrícolas como inhame, feijão, batatas e feijão, batata doce e favas. Ou seja, as vendas para os Estados Unidos destinam-se, como é fácil de perceber, à satisfação das necessidades de consumo das nossas vastas comunidades de imigrantes, o denominado mercado da saudade. Mas apesar desta já relativa relevância, a verdade é que as barreiras existentes, atualmente no comércio europeu com os Estados Unidos, impedem também a região de concretizar todo o potencial deste mercado da saudade. Além disto, estes mesmos fatores dificultam também que os nossos produtos possam alcançar outros nichos de mercado, num mercado tão diverso e especializado como o dos Estados Unidos. Neste contexto, não temos dúvidas de que a eliminação de entraves à exportação para os Estados Unidos servirá para alavancar este potencial de produção e exportação regional, desde logo pela redução das barreiras não tarifárias, cujo processo de negociação é complexo, por inúmeros motivos, já aqui salientados, e cuja ambição de resultados é, por isso mesmo, também relativamente moderada. Aliás, os nossos agentes económicos conhecem bem estes desafios não aduaneiros na exportação para os Estados Unidos, por exemplo, ao nível da rotulagem de produtos, das cotas de importação, dos processos de desalfandegamento, da entrada nos circuitos de distribuição ou até da resolução de litígios. Mas este potencial de exportação será ainda beneficiado, em grande medida e de um modo mais direto, conforme nos transmite o estudo, pela redução ou eliminação dos direitos aduaneiros. Por exemplo, no caso dos laticínios, chegam a atingir os 139%, ou no caso das bebidas, os 22-23%. Repare-se que o estudo identifica que a liberalização dos direitos aduaneiros poderá ser relativamente imediata e que, no cenário ambicioso, é considerada mesmo uma redução de 100% destes direitos e que, no moderado, atinge os 98%. Ambos nos parecem claramente cenários otimistas, mas que confirmam que esta questão dos direitos aduaneiros, na sua redução substancial ou eliminação, não será certamente a mais difícil em termos de negociação. Acompanhamos assim as conclusões deste estudo do modelo económico, quando refere que para Portugal os direitos aduaneiros são tão importantes como a redução dos custos das barreiras não tributárias e que, uma vez que Portugal beneficia proporcionalmente mais das reduções tarifárias do que a União Europeia no seu conjunto, é provável que beneficie mais cedo e em maior medida das fases iniciais da aplicação do TTIP, o mesmo se aplicará por força de razão aos Açores. Assim, o Governo entende que existe uma margem de progresso bastante significativa nesta matéria e que a negociação de um acordo que reduza significativamente as barreiras existentes poderá fazer cumprir o potencial de crescimento que o incremento das trocas comerciais, também entre os Açores e os Estados Unidos, poderá representar para o mercado regional, para os seus produtores e para a criação de emprego. Mas importará igualmente garantir que este incremento das trocas comerciais não se fará às expensas de uma redução das trocas entre os Açores e outros mercados já consolidados. O que pretendemos é, pois, aumentar a nossa capacidade de exportação e alargar o âmbito geográfico dos nossos mercados receptores. Neste quadro, é fundamental que o Estado português e as instituições europeias, a Comissão enquanto negociadora, mas também o Parlamento, valorizem e pugnem pelo papel estratégico que os Açores assumem no Atlântico Norte e que poderão reforçar por via do aumento das trocas comerciais e da prestação de serviço ao abrigo desta parceria. Como prioridade, o Governo dos Açores defende, naturalmente e por força da sua estrutura produtiva, uma atenção negocial muito particular de Portugal e da União Europeia para os setores primário e agroalimentar. Um ponto fundamental neste contexto é a defesa da produção regional através da salvaguarda das denominações e indicações regionais protegidas, de modo a garantir o respeito pela autenticidade dos produtos açorianos exportados. Conhecemos bem os desafios no âmbito da negociação da União Europeia e dos Estados Unidos sobre esta matéria em particular, na qual se entrecruzam diferentes perspectivas de política agrícola, ambiental e comercial, entre outras. Mas sabemos também que esta é uma preocupação de muitos produtores portugueses, europeus, a que Portugal e a União Europeia não poderão condescender. A aplicação nos Estados Unidos de normas de bem-estar animal e de requisitos ambientais menos exigentes que a União, do que na União, a existência de economias de escala muito elevadas na América do Norte, a utilização de ingredientes na alimentação animal proibidos na Europa, são, entre outros argumentos, de grande relevância que não podem ser desvalorizados em sede negocial. A este propósito, o Governo dos Açores está ainda particularmente atento a eventuais sinais de abertura no contexto negocial a organismos geneticamente modificados que estão sinalizada desde o início deste processo como especificamente relevante para a nossa região. No domínio dos transportes aéreos, entende-se por fundamental que os Estados Unidos considerem flexibilizar as suas políticas de modo a assegurar um acesso alargado ao seu mercado por companhias europeias, o que permitirá potenciar a promoção e o reforço das ligações e fluxos turísticos entre a região e os Estados Unidos. No que se refere aos serviços de transporte marítimo, entendemos que a dimensão e o impacto desta parceria sobre os fluxos comerciais transatlânticos e mundiais não poderão ser dissociados da mais-valia que representa a localização privilegiada deste arquipélago, que encontra aqui enquadramento para a prestação de serviços associados à entrada e saída de mercadorias no espaço europeu, conferindo uma nova centralidade aos Açores na interligação entre as duas margens do Atlântico. E poderíamos ainda referir outros fatores ligados ao incremento do tráfego marítimo transatlântico, como a utilização do gás liquefeito para o abastecimento de navios, sobre o qual a região trabalha já no âmbito do projeto Costa, ou ainda que a maior autonomia energética dos Estados Unidos poderá libertar uma parte substancial desta nova capacidade de produção de petróleo e de gás natural para o abastecimento da Europa Ocidental. Em suma, entendemos ser inquestionável o papel que esta parceria transatlântica de comércio e investimento pode ter para o incremento das trocas comerciais e para o reforço das relações políticas e institucionais entre a região autónoma dos Açores e os Estados Unidos da América. O Governo dos Açores encara, por isto, esta futura parceria como uma real oportunidade para os nossos empresários e para a região, que tem aqui uma conjuntura favorável para aliar às relações históricas, culturais e institucionais com os Estados Unidos o reforço efetivo e crescente da componente comercial e dos serviços. Muito obrigado pela vossa atenção.